Gabriel Leite, presidente do PROS de Toritama. Vereador Chico Quirineu, da cidade de Chapuí. Vereador Mônica, presidente do PSL de Toritama. Lembrar que antes nós abrimos para as perguntas pela adiantada hora, lembrar que a Rádio IGM está fazendo a transmissão ao vivo dessa coletiva. Pedimos também a presença para compor a mesa do ex-prefeito Flávio Lima. Enquanto isso, passamos então para a abertura das perguntas, pedindo a gentileza que utilizem a tribuna para efetuar a pergunta. O primeiro a ser chamado para fazer as suas perguntas será o jornalista Marcos Moreno, representante do Lobby Sul Organismo.
Com relação às estradas, eu quero dizer, pudesse fazer uma avaliação crítica do período, do último período que nós vivenciamos em Pernambuco, embora reconhecendo grandes avanços que foram feitos do governo Eduardo Campos, mas a verdade é o seguinte: a malha viária de Pernambuco, em todos os estudos que vêm sendo feitos, Pernambuco tem uma malha que está deteriorada. As condições da malha, apesar das intervenções que foram feitas, coloca o Pernambuco numa posição de desvantagem na região. Eu estou falando da malha estadual e da federal. Mas não posso deixar de reconhecer que, graças ao esforço do governo federal, algumas rodovias importantes, algumas ações importantes, vêm sendo realizadas. A duplicação da 101, que se arrastou durante muito tempo, de qualquer forma está praticamente concluída. Nós temos desde Palmares até Goiânia, nós estamos praticamente concluindo a duplicação da 101. Nós estamos avançando lá com a 408, que liga aquela importante área que vai à Mata Norte, ali a Capim. E na 104, que é fundamental, aí sim, de interesse direto aqui dessa região, nós infelizmente não conseguimos ainda concluir, ocorreram problemas na obra, e eu pude dizer hoje, lá na entrevista que dei a Caruaru, que eu quero procurar, na minha próxima agenda com a presidente Dilma e com o ministro César Borges, eu vou colocar essa questão da 104, porque nós precisamos concluir a 104. A duplicação da PS60, da 160, que nós podemos na época até colaborar para que pudesse chegar até o Santa Cruz Moda Center, nós queremos colocar isso como um objetivo do nosso governo, a duplicação. No nosso futuro governo, um dos compromissos fundamentais do plano viário, sobretudo das PEs, é a duplicação da 160. Não estou vendo aqui promessas fáceis, nem estou querendo fazer média. Eu acho que a duplicação da PE-160 se coloca indiscutivelmente como uma prioridade. Então será uma prioridade.
Bom dia. Dando continuidade, pedimos ao diretor Mondo, Janielson Santos, para fazer a sua pergunta.
Boa tarde. Senador Armando Monteiro Neto, o senhor esteve aqui em 2012, na campanha eleitoral, justamente apoiando o então candidato a prefeito José Augusto Maia. Terminou o ano 2012 e o ano 2013 o senhor não veio aqui. Hoje, dia 15 de janeiro de 2014, ano eleitoral, o senhor retorna a Santa Cruz como pré-candidato ao governo do estado. O povo de Santa Cruz, principalmente o povo de Santa Cruz, ele gosta de ter um político perto. Isso pode causar uma certa conotação como mais um político que vem buscar votos, sendo crítico, inclusive, dos meios de comunicação de São Francisco. Como o senhor responde a esse tipo de crítica, já fazendo uma avaliação para o que o senhor veio fazer aqui hoje? E outra, o senhor foi aliado de primeira ordem do governador Eduardo Campos nos últimos anos. Hoje, o destino aí da política, o senhor vai ser candidato contra justamente o candidato de Campos. Como o senhor, que participou dessa gestão, vê um modo, esse modo, como o senhor pode confrontar isso, justamente se o senhor participou e era só elogios nesses últimos anos? Obrigado.
Eu acho que sua pergunta, eu quero primeiro lhe agradecer, porque ela contém uma série de juízos que, a meu ver, são merecedores de uma avaliação nossa e que, ao mesmo tempo, me oferece uma oportunidade de poder comentar esses pontos. Primeiro, Santa Cruz me conhece. Eu fui político que vi atrás de voto. E não foi isso que caracterizou os meus mandatos. Eu sempre tive uma presença maior quando era deputado, porque o deputado tem, no universo da sua representação, eu tinha 10, 12 municípios que disseram que eram responsáveis pelo meu mandato. E Santa Cruz evidentemente, sempre tem uma importância fundamental. Eu vim a Santa Cruz e comecei a apoiar as ações de Santa Cruz antes de ser votado em Santa Cruz. Antes de ter voto em Santa Cruz, eu já me vinculei a Santa Cruz como presidente da Federação das Indústrias do Pernambuco. Como senador da República, nós temos a responsabilidade de atuar no conjunto do Estado. E como eu sempre mantive laços estreitos através dos companheiros, companheiros, por exemplo, como Zé Augusto Maia, que é representante da região, representante aqui do município e da região, e que sempre me manteve sintonizado, informado sobre as demandas de Santa Cruz, nós atuamos lá no Congresso Nacional em absoluta sintonia. Então, eu não preciso assinar cartão de ponto em Santa Cruz. Porque se eu tivesse que assinar cartão de ponto em Santa Cruz, eu tinha crédito para ficar mais de um ano sem vir aqui. Porque eu vinha muito aqui quando nem era votado em Santa Cruz. Então, essa posição não me faz nenhum. Você me indaga se eu me sinto desconfortável por agora ser pré-candidato a governador contra, como você diz, o governador Eduardo Campos. Eu não sou contra o governador Eduardo Campos, porque eu não concorro com o governador Eduardo Campos. O governador Eduardo Campos foi eleito e reeleito. Foi eleito com o nosso apoio. Só que agora o governador Eduardo Campos não pode mais ser candidato a governador. E eu acho que o meu partido se credenciou pelas ações que nós realizamos, pela nossa presença na vida de Pernambuco. Nós temos sim o direito de poder postular um projeto próprio, que não é contra ninguém, mas é um projeto para um novo tempo de Pernambuco, para um novo ciclo que vai se abrir em Pernambuco. Eu queria indagar em você onde é que está escrito, onde é que está pacto que o governador de Pernambuco tem que ser eternamente do partido de Eduardo Campos. Então, se isso não está escrito, se isso não está escrito na Constituição do Estado, e nós nunca pactuamos isso com ninguém, esse compromisso, o nosso projeto, da nossa candidatura, ou de qualquer outra candidatura de partido que já estiveram na governança, são projetos legítimos. Eu até queria lhe dizer, aproveitando, Janelson, a sua pergunta, eu queria lhe dizer que o nosso projeto é mais fácil de explicar. Veja que o governador, em que pese a presidente Dilma ainda poder postular a reeleição, o governador que participou do governo dela, o seu partido, que tinha ministério até ontem, ainda assim o governador apresenta um projeto de uma candidatura presidencial contra a presidente Dilma, e ela ainda pode ser reeleita. E eu considero a postulação do governador legítima. Ora, se a dele é legítima, muito mais legítima é a nossa, que reeleita. As máquinas que têm sido entregues aí a todas as prefeituras, não deu nós temos muita tranquilidade para a praça pública pedir o voto para o presidente Dilma. Mas isso não significa que a gente não reconheça que outros podem também se colocar. Portanto, se o governador pode disputar a presidência da República, por que nós não podemos nos apresentar no tal governo de Pernambuco?
Dando continuidade, vamos chamar a jornalista Tony Rio, do blog do Tempo.
Especificamente aqui no município, nós tivemos um grande problema com relação à segurança pública. Só sabe que tivemos 45 homicídios, muitos deles praticados principalmente nos meses de junho e julho. Eu queria saber qual é a sua pauta de projeto em relação à segurança pública daqui da cidade de Santa Cruz do Caparibe. E a minha segunda pergunta vai também para o ponto de vista do viés público. Devido à análise de distanciamento que o senhor indagou pelo fato de seus afazeres como senador da República, o grupo no qual o senhor faz parte aqui em Santa Cruz, ele andou para uma esfera política a ponto de 3 pedaços. Não conseguiu se manter numa unidade política com relação ao único nome. Então, a minha pergunta seria a seguinte. O porquê do senhor não ter atuado de maneira mais incisiva quanto a essa questão da unidade do seu grupo aqui, visto que justamente um dos pré-candidatos a deputado estadual, ele não está presente aqui, mas já está com colocações políticas de que vai apoiar o seu adversário político, que é o candidato de Adolfo Campos, e também a sua pauta da segurança pública do nosso município.
Muito obrigado pela sua pergunta. Eu quero dizer o seguinte, eu não vou fazer proselitismo político com esse tema da segurança pública, é um tema muito sério. O Brasil vive uma escalada da criminalidade. Pernambuco tinha índices deprimentes de criminalidade. Ainda somos um estado muito violento, apesar dos resultados inegáveis que o Pacto pela Vida pôde produzir. Eu reconheço que o Pacto pela Vida foi uma experiência importante. Mas reconheço que nós temos ainda muito o que fazer, que Pernambuco tenha convivido com índices de violência razoáveis. Nós ainda somos um dos estados mais violentos do Brasil. Mas eu quero dizer que nessa pauta da segurança não deve haver espaço para demagogia. Primeiro, eu tenho que reconhecer os esforços do governo estadual. Segundo, eu tenho que reconhecer e vejam que eu procuro ser justo. O governo federal precisa fazer mais na área de segurança. Os recursos do Fundo Nacional de Segurança precisavam ser aplicados de forma mais efetiva. Vejam que o sistema penitenciário do Brasil dá sinais claros. Assistimos com tristeza essa questão lá do Maranhão, mas infelizmente o sistema penitenciário do Brasil vive uma crise profunda. É preciso um esforço para ampliar as vagas do sistema penitenciário e carcerário do Brasil, e é preciso reformular a legislação penal do Brasil. Eu estou empenhado com uma comissão especial do Senado para nós atualizarmos o Código Penal, e uma das coisas que estimula a criminalidade no Brasil é que nós temos uma legislação muito branda. No Brasil existe uma figura injusta chamada de homicídio simples, como se pudesse existir homicídio simples. Você tira a vida de alguém e ainda diz que é homicídio simples. E esse regime de progressão de penas, você cumpre 1/6 da pena e é liberado. Nós precisamos agravar as penas, nós precisamos de uma legislação mais forte, nós precisamos discutir a questão da maioridade penal, nós precisamos atualizar o Código Penal e nós precisamos fazer uma ação articulada dos governos em todos os níveis para enfrentar essa situação da segurança pública. É uma situação gravíssima. Mas eu quero fazer aqui dar um testemunho e fazer ao mesmo tempo um reconhecimento ao companheiro Zé Augusto Maia. Quando Zé Augusto foi prefeito, ele olhou para essa questão da segurança e colocou muito o município. Na época, ele deu uma contribuição importante com as guardas municipais, com monitoramento, e Santa Cruz teve, naquele momento, resultados interessantes. O que significa dizer que a solução do problema da segurança tem que se dar através de um modelo cooperativo, União, Estado e município. E aí precisamos redefinir essas competências. Eu acho que os municípios precisam de recursos para atuarem de maneira mais efetiva na questão da segurança. Porque quem tem que cuidar da segurança, fundamentalmente, é quem está perto das ocorrências. Então eu não quero fazer proselitismo, eu não quero fazer demagogia com esse tema. Eu quero dizer que nós temos muito o que fazer. Portanto, eu não me sentiria bem em fazer promessas fáceis. Mas nós vamos ter um olhar sobre essa questão da segurança. Sobre o problema que você me coloca do nosso grupo, eu quero dizer que eu tenho a honra de ter aqui parceiros, amigos, companheiros, com os quais eu me relaciono de forma democrática. Eu posso dar uma opinião, mas eu não posso impor, porque eu não sou líder de uma seita. Eu sou ligado ao grupo de... Seita dão ordens, mandam fazer. Eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer é discutir e opinar. E os companheiros aqui, todos podem dar um testemunho de que eu sempre atuei na direção de que se buscasse uma unidade, de que se buscasse a convergência, de que se buscasse uma solução de compromisso. Mas se isso não foi possível, por razões evidentemente que não me cabem aqui apresado, vamos também, de forma democrática, aceitar que todos têm direito também de se colocarem, de colocarem os seus projetos, as suas postulações, agora sabendo sempre que o povo vai julgar e que aí, se o povo entender, muito bem, se não entender, todos vão pagar o pato.
Quero o bônus de gentileza do blog do Jairo para fazer sua pergunta.
Vou aqui atrás.
Boa tarde a todos. Senador, é uma honra sua apresentação. Na última vez até que eu falei com o senhor disse que nunca esteve ausente, só fisicamente, né? E hoje está aqui. Como o menino Tony Rios acabou com essa decisão do partido, terminou em duas pré-candidaturas, né, para estadual, e o senhor já disse também que é uma das perguntas que eu queria fazer. E como a gente sabe que só os votos aqui não dá para eleger os votos, um tanto de votos não dá para eleger o Estado Mauro aqui, né? Assim, né? Um dos candidatos que eu estou vendo aqui foi até o outro, a vez do Estado, mas precisar, senador, um dos candidatos nossos de votos lá fora, de algum município, vai ter o aval do senador Armando e vai ter o apoio dele para ele conseguir esses votos lá fora?
Olha, eu quero dizer o seguinte, Paulo, com detalhe, que o grupo, realmente, o grupo aqui continua sendo um grupo verdadeiramente, ou seja, os companheiros tiveram discordâncias, ao final restaram duas capturas a estadual desse campo, mas esse grupo está no mesmo campo político onde sempre atuou, ou seja, e temos uma candidatura federal que é legítima, que é do nosso companheiro Zé Augusto, com certeza que essa passa a ser uma candidatura de Santa Cruz, não é nem de grupo, é de Santa Cruz, nossa candidatura. Então esse grupo, ele conserva a sua imunidade, a sua presença fundamental. Agora, Com relação a essa questão das candidaturas, é evidente que na hora em que há dois candidatos, você torna mais difícil essa equação eleitoral. Vai haver uma dependência maior de votos e outros poderes. Agora, o meu olhar sobre essa questão do candidato majoritário, do presidente do partido, não pode ser um olhar sobre a situação de A e B. Eu tenho que olhar o conjunto do partido. Mas se puder ajudar os companheiros, evidentemente nós faremos sempre isso. Se pudermos ajudar, ajudaremos. Mas eu tenho que olhar essas candidaturas no seu conjunto.
Diz ao companheiro Agnaldo Silva da Rádio Polo FM para fazer a sua pergunta.
Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde ao senador Armando Monteiro. Senador, duas perguntas. O senhor se compromete, caso o senhor seja eleito ao governo do estado, a dar início a duplicação da PA-160, que é tanto sonhada por todos nós aqui no Polo de Confecções, e também com relação à saúde. Sabemos que Santa Cruz é uma cidade que recebe um número de pessoas muito grande de outros municípios para serem atendidas aqui em nossa cidade. E, infelizmente, devido à demanda, a saúde está aí na UTI. Essa é a realidade, a saúde pública do município. O senhor tem uma prioridade também para a saúde a nível do estado e principalmente a nível de SUS?
Primeiro, sobre a PA-160, eu já vou lhe dizer que considero uma obra prioritária. Não posso afirmar que no início do governo nós vamos fazer a duplicação, porque isso depende da pressão orçamentária. No primeiro ano do nosso governo, nós vamos trabalhar com o orçamento que foi votado no ano anterior. E, portanto, no ano de 2014, portanto, se não tiver conseguido o orçamento de 2014, eu não posso começar imediatamente. Agora, uma coisa eu posso afirmar, estará no plano de prioridade do nosso governo. Reafirmar sobre a saúde, eu acho que nós temos aí que fazer um esforço para que Santa Cruz possa ter uma série de equipamentos importantes. Nenhuma UPA que vai chegar aí com recursos federais, que é algo importante. Tem o centro mágico dos companheiros, é Augusto, aqui está empenhado. Nós estamos juntos. E, evidentemente, é preciso levar em conta que Santa Cruz é a mais densa cidade em termos de população de todo o Agreste Setentrional. Nós temos aqui 90 mil pessoas a essa altura que vivem e que, portanto, é preciso que no planejamento das ações de saúde se considere como prioritário o atendimento à Santa Cruz, pelo que representa quase 20% da população do chamado Agreste Setentrional, que está localizada aqui em Santa Cruz. Portanto, precisa de uma prioridade absoluta.
Dando continuidade, vamos chamar o companheiro do blog Agreste Notícias, Sidney Lima, para fazer a sua pergunta.
Bem, boa tarde a todos e a todas. Senador, eu quero me reportar mais ao assunto da sua pré-candidatura. Primeiro, perguntar se já existe um nome ao qual o senhor já tenha para ocupar a chapa na condição de vice, certo? E a outra pergunta, eu quero me reportar que hoje a posição que o senhor se encontra politicamente falando, pelo menos aqui no interior, a gente percebe que houve mudanças, tanto na cidade de Brejo, como Santa Cruz, Toritama, Itaquaritinga, onde os atuais gestores, a tendência deles é acompanhar o candidato indicado por Eduardo. O que o senhor pretende fazer para manter o espaço nessa cidade?
Olha, eu quero agradecer, Cid, a sua pergunta e dizer que a chapa, nós ainda não estamos discutindo a chapa, nós não terminamos de discutir, de definir as alianças, as coligações. Você deve estar acompanhando aí no noticiário fechar a aliança com o PT. E esse entendimento estão evoluindo muito bem. Inclusive, a direção nacional do PT já deu uma sinalização clara de que a opção preferencial é fechar já no primeiro turno o entendimento com o PTB. Se isso tudo se concluir de maneira satisfatória, é evidente que o PT terá um espaço na nossa chapa. E os outros partidos estarão também integrados à nossa aliança. Portanto, nós não podemos botar o carro na frente dos bois. Nós temos primeiro que definir as alianças para depois definir a chapa. Nós não podemos começar pela chapa. Nós temos que concluir os entendimentos interpartidários para depois fazer a chapa. Com relação à questão que você coloca de gestores de três municípios importantes aqui, o PTB, as forças que estão diretamente ligadas já não têm o controle das prefeituras desses municípios, eu quero dizer o seguinte: eu gostaria de ter o apoio de um grande número de prefeitos. Reconheço que é muito importante ter o apoio de prefeitos. Mas apoio de prefeito não define eleição majoritária, porque se definisse, doutor Arraio não tinha perdido em 98. E Eduardo Campos não seria governador, porque ele tinha um número muito reduzido de prefeitos. Portanto, o que define eleição majoritária é uma corrente de opinião que se forma no Estado. E quero dizer que, às vezes, os palanques de oposição durante as eleições, esses palanques estão mais fortes do que os palanques da situação. O que eu posso lhe garantir é que nos 187 municípios de Pernambuco, nós teremos palanques. E nos municípios que você referiu, nós vamos ter apoios muito expressivos e muito sólidos, ainda que não seja o apoio do grupo dos prefeitos. Muito obrigado.
Registrar a presença do ex-vereador de Itaguaratinga do Norte, professor Jurandir Tavares.
Corrigindo aqui, 184 municípios, eu coloquei mais três. Se parece que eu já estou atuando em Constituição Mundial, que é da
EMA. Dando continuidade, pedindo prioridade aos companheiros, chamamos Clemente Almeida da São Domingos de Fico para a sua pergunta.
Boa tarde a todos e a todas. Senador Armando Monteiro, eu vou botar na mesa. Minha pergunta é mais voltada como representante da experiência de São Domingos, né? Mas é mais voltada a São Domingos. A gente pode observar que numa visita de suma importância do senhor Armando Monteiro, senador, o pré-candidato a governador aqui na cidade de Cruz, aonde posso considerar São Domingos como fazer parte da história de Santa Cruz. E a gente sente a ausência de representantes políticos de lá do Prédio Amadeus, em especial os filhos. Como o senhor analisa essa ausência e quais os projetos como futuro governador, pré-candidato a governador do estado de Pernambuco para São Domingos, em especial uma futura cidade?
Olha, eu acho que, primeiro, eu conheço essa realidade, que é uma realidade que sempre me impressionou. Constatar que um distrito como São Domingos, é importante distrito, e Pão de Açúcar, tem uma ligação muito mais efetiva com a vida econômica e com a vida de Santa Cruz do que propriamente com a sede do tipo, lá no Brejo, que fica muito distante dos distritos. Então, isso significa que o projeto de emancipação de municípios em algumas situações se justifica, porque ele corresponde e atende a uma realidade econômica, uma realidade educativa. Não é um projeto artificial. Né? Se São Domingos tivesse que estar ligado ao município, seria Santa Cruz e não ao Brejo. Mas é justo que a comunidade de São Domingos e de Pão de Açúcar aspire amanhã a cidade que possam ter o status de município também. E aí nós temos que olhar essa realidade. E o governo do Pernambuco, qualquer que seja o governo, tem que ter um olhar atento para essa realidade, apoiando, oferecendo o suporte e a parceria necessárias para ajudar na estrutura. Por exemplo, eu que já percorri muito as ruas de São Domingos, em diferentes momentos, sempre me impressionou muito o quadro lá de São Domingos, na área de saneamento, por exemplo. Eu via com tristeza esse quadro lá da rede de saneamento de São Domingos. Então, nós precisamos, sobretudo nessas circunstâncias, e a questão também de pavimentação, calçamento, né? Então precisamos, evidentemente, dentro das possibilidades do Estado, ajudar. E também com recursos federais. Lembro também que nós temos aqui uma iniciativa do nosso companheiro Zé Augusto, que foi, em algum momento, não valorizada muito, que é a desse consórcio para você poder ter um usina alta e ter as condições de poder fazer a pavimentação a um custo muito mais baixo para essa administração. Então eu terei esse carinho, uma atenção por São Domingos, porque eu conheço o São Domingos, sei das suas carências e das suas necessidades.
A de uma boa governamisa a presença dos representantes políticos de São Domingos.
Olha, eu creio que você diz bem o que é que São Domingos precisa ter amanhã o status de município também. É para você ter uma representação política, né, e verdadeiramente ligada à representação de São Domingos. Porque hoje não há um vazio. Tanto que a representação mais efetiva é exercida por parlamentares de outro município. Portanto, eu acho que essa questão é fundamental, porque sem uma representação política mais efetiva, vai ser difícil poder atender todas essas demandas do município. Portanto, é uma questão política na essência, que você coloca bem quanto dentro do problema da representação.
Dando sentido, novamente lembrando nossos companheiros da brevidade, por gentileza, estava adiantado da hora. Vamos chamar o companheiro Fernando Amaral, também da Rádio São Domingos FM.
Qual o agora?
Boa tarde a todos, membros da mesa, senador. A minha pergunta é rápida e também para o bloco de Passola, nossa região. Que a água, nós sabemos que tem um projeto da Rua do Agreste, a água de São Francisco, mas são projetos que muitas vezes estão aí passados para a burocracia. Gostaria de saber, do senhor, chegando ao governo do Estado, qual a prioridade do senhor dará, não só a Santa Cruz do Capim, mas na nossa cidade vizinha, Jataúba, que sofre tanto por este bem precioso de água.
Eu acho que esse ponto é um ponto fundamental. Você fala na doutora do Agreste, como nós não concluímos ainda aqueles anuais, os eixos ali do projeto da transposição. Nós estamos fazendo captação já de água para a doutora do Agreste, para a primeira etapa da doutora, lá nos poços da bacia do Jatobá, que são poços profundos de 708 metros, que já permitem que se faça o abastecimento, sobretudo ali considerando a Arco Verde, que tem uma situação muito difícil, e temos também a situação ali de Sertânia e Arco Verde. Mas eu sempre entendi que a maior necessidade, efetivamente, o maior problema de abastecimento da água está no Agreste, porque é uma região mais populosa e que não tem mananciais, não tem aquíferos, com essa região, por exemplo, lá do Jatobá, que tem água que você pode trazer com os poços profundos. Então, a prioridade absoluta é a conclusão da transposição do eixo e a viabilização do projeto da 2 bilhões de reais. É a mais importante obra hídrica com recursos federais do Brasil. É a Dutora do Avesta. Então, prioridade absoluta para a obra da Dutora do Avesta. Esse compromisso é um compromisso da presidente Dilma. O período de instância são 60 municípios. 64 municípios que serão atendidos por essa importante obra. Então, eu falo da doutora no seu conjunto, mas dessa forma nós estaremos atendendo amanhã as necessidades de Santa Cruz e Jataúba, como você falou.
Em termo, nós gostaríamos de registrar a presença do ex-vereador de Toritama, Efraim Silva. Como não existe mais pessoas para fazer as perguntas, nós agradecemos a presença de todos. Vamos passar para o deputado federal José Augusto Maia. A palavra para José Augusto Maia para fazer o encerramento. E lembrando o seguinte: todos os membros da empresa que quiserem fazer alguma sonorização com o senador, que se dirijam à casa do deputado federal, ok? Para por conta do adiantado da hora.
Bom, eu queria 30 segundos ou um minuto máximo, que é por causa do tempo. Nós temos a equipe até 40, temos que ter que almoçar também. E começaria.
Começamos por lá.
Doutor Donaldo, já no microfone, senhor. Agradeço ao Donaldo do Palmeiras, algumas considerações demais. Estou aplaudindo o doutor Donaldo.
Boa tarde a todos. Quero até fazer uma ressalva que eu não sou vereador, já fui vereador, não contei mandato, mas quero aqui agradecer e parabenizar o senador doutor Armando Valdeira, pessoa da qual eu conheço a qualidade do Armando. E tenho certeza que o povo de Pernambuco vai entender